10 e 17 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Um ano e meio depois, foram levantadas as restrições que tinham sido impostas pela Direção-Geral de Saúde à lotação dos recintos desportivos. Estádios e pavilhões podem voltar a ter casa cheia a partir de hoje. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, queremos saber com que expectativas aguarda o regresso do público aos estádios e aos restantes recintos desportivos, onde a limitação, ou melhor, onde a lotação estava limitada por causa da luta contra a Covid. Com que expectativa aguarda este regresso do público? E faz sentido continuar a exigir o uso de máscara aos espectadores nos recintos desportivos? Tendo em conta que só se entra no estádio ou no pavilhão com um certificado de vacinação ou com um teste negativo, faz sentido exigir este uso da máscara? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Mas hoje fazemos também um balanço do cartão do adepto, que é um documento indispensável para quem quer apoiar a sua equipa de futebol, sobretudo nos jogos fora de casa. Ora, este documento entrou em vigor esta época, custa 20 euros, é válido por 3 anos e está a causar polémica. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Este cartão do adepto é uma boa medida ou é o entrave à ida das pessoas aos estádios? O facto de o cartão do adepto só poder ser entregue quem tem não poder ser entregue a quem tem menos de 16 anos está a afastar as famílias dos estádios? Queremos ouvir a sua opinião. Este cartão do adepto é uma boa medida? Devia ser levantada esta imposição? Ou as críticas que têm sido feitas vêm de uma minoria a quem não interessam os objetivos deste cartão? Recordo que o objetivo do cartão do adepto é promover as boas práticas de segurança, combater o racismo, a xenofobia e a intolerância no desporto. Queremos ouvir a sua opinião. O cartão do adepto é uma boa ideia? Melhora o nosso desporto? Ou é um entrave à ida das pessoas ao estádio e aos pavilhões desportivos? Recordo no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Como habitualmente, se quiser participar nesta reflexão, para além de poder participar de viva voz, pode também participar no debate online. Basta escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF e em tsf.pt, a página da rádio na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos aqui o debate com o contributo do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Com que expectativa aguarda o regresso dos adeptos? Espera casas cheias nas próximas jornadas, nas diferentes modalidades?
Muito bom dia. Antes de mais, bom dia para si, bom dia para todo o fórum da TSF, todos os nossos ouvintes. É evidente que é uma boa notícia para o desporto, é evidente que é uma boa notícia, desde logo, para os promotores dos espetáculos desportivos, mas evidentemente para o público que estava, diria, desejoso de poder voltar a acompanhar as suas equipas e, portanto, no fundo, fazer parte do espetáculo como sempre fez parte. Vivemos meses de angústia desse ponto de vista com esta terrível pandemia. Eu acho que estamos todos de parabéns e, quando digo todos, incluo naturalmente o Governo, mas incluo os responsáveis de saúde, todos quantos ajudaram a travar esta pandemia. E incluo todos os portugueses, somos felizmente hoje um caso de sucesso de combate a esta pandemia e naturalmente que o comportamento responsável de todos os portugueses foi determinante para isso. O Governo foi avançando, eu diria cautelosamente e progressivamente na abertura, não só dos espetáculos esportivos, mas de outras atividades também. Hoje estamos em condições de poder, diria, celebrar este regresso do público aos estádios, aos recintos desportivos, sem limitações, enfim, sem pelo menos limitações de lotação. Continuaremos a conhecer algumas limitações e estamos esperançados, naturalmente, que mesmo essas possam vir a deixar de existir, tanto tão breve quanto possível, e refiro-me ao uso de máscara, refiro-me à necessidade de identificarmos com o certificado de vacinação, mas estas, eu diria, são boas notícias também para a saúde financeira, diria, dos próprios promotores desportivos.
Nós sabemos que quem define aqui as regras é a Direção-Geral de Saúde, ou melhor, quem define aqui a regra técnica que depois o Governo decide ou não aplicar é a Direção-Geral de Saúde. Mas parece-lhe razoável, Sr. Secretário de Estado, que, tendo os espectadores que mostrar ou que estão vacinados ou que têm um teste negativo, terem de usar máscara no estádio?
Eu diria que a sua pergunta fica autorrespondida, não me leva mal, porque quando diz que justamente...
Mas uma coisa é eu fazer uma pergunta, outra coisa é o Estado de dizer que acha que as marcas não fazem sentido.
Eu percebo, meu caro, mas na verdade não vou fazer, seria deselegante, seria de facto errado da minha parte estar a fazer um comentário a quem, do ponto de vista técnico, tem todas as competências para essa decisão. Posso voltar a dizer o que já lhe disse, que é naturalmente que espero que o mais breve possível essas mesmas limitações também possam vir a ser levantadas e tem tudo que ver, naturalmente, e como sempre, com a evolução, digamos, deste próprio vírus.
Não receia, Sr. Secretário de Estado, de que os adeptos de diversos esportes se tenham, sobretudo o futebol, que é transmitido nas televisões, não receia que tenhamos perdido o hábito de ir ao estádio ou ao pavilhão desportivo?
Olha, eu sinceramente acho que não. Acho, e por várias outras atividades que têm vindo a iniciar, a retomar, digamos, a dita normalidade, eu tenho-me apercebido que estamos, de uma forma geral, desejosos de retomar as nossas vidas como as conhecíamos antigamente. E, portanto, sinceramente, acho que não. Olha, ainda ontem mesmo tive notícias do mundo desportivo, e, olha, concretamente, de inscrições que estavam a ser recuperadas numa prática desportiva, na natação, muito animadoras, assim que abriram novamente, digamos, as inscrições, a retoma está a acontecer. Admito que não aconteça imediatamente, como e geralmente, ou genericamente para todos. Admito que haja algumas pessoas que ainda tenham algum receio até a lidar com toda esta situação, mas acho que progressivamente também e brevemente estaremos a viver a circunstância que vivíamos aqui há 18 meses atrás, portanto é, pelo menos, são os votos claramente que faço.
Sr. Secretário, e quanto ao cartão do adepto, tem causado alguma polémica? Ontem, ali há pouco, nos blocos do Secretário, ontem considera que as críticas vêm de uma minoria. Que balanço faz do cartão do adepto? Está a ser um sucesso? Está a ser um fracasso? Tem poucos inscritos.
Olha, eu antes de mais gostava de até agradecer a oportunidade que me dá também de falar dessa medida do cartão de adepto e queria começar por dizer duas coisas que têm sido, enfim, amplamente faladas e que não são exatamente, não correspondem exatamente à verdade. Ponto primeiro, esta medida, e atenção, eu próprio e o Governo têm todo o orgulho nela, mas em bom rigor, esta medida é uma medida que foi aprovada na Assembleia da República, porque a lei, a chamada Lei da Violência do Desporto, é da competência da Assembleia da República, e queria aqui recordar que quando o Governo fez a proposta de alteração à lei, não houve um único voto contra na Assembleia da República relativamente a essa alteração, onde está prevista justamente a criação do cartão do adepto.
Mas o Sr. Estado de Estado sabe ainda melhor do que eu, Sr. Estado de Estado, que há muitos clubes, alguns dos clubes maiores do futebol português, que estão contra esta medida.
Mas se me permitisse, já lá íamos. Portanto, o primeiro ponto que eu gostava de fazer é amplo consenso na Casa da Democracia, onde todos nós estamos representados e, portanto, sem votos contra que foi aprovada esta alteração à lei. Depois também tenho ouvido muitas vezes dizer que esta é uma medida já experimentada noutros países, noutras geografias, sem sucesso. Também não é verdade. Há um caso paradigmático, o caso italiano, mas ela não foi aplicada tal como a estamos a aplicar no nosso país e, portanto, também não é justo fazer essas comparações. Depois, indo ao ponto concreto, o cartão do adepto, concretamente, resulta de um trabalho muito aturado, um trabalho que envolveu muitas entidades, desde logo as forças de segurança, como é evidente, mas os próprios agentes desportivos, os promotores, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, o Comitê Olímpico, o Conselho Nacional de Desporto, a GNR, a PSP, portanto, todos quantos contribuem diretamente para o controle de algo que julgo que também nos une a todos, que é erradicarmos comportamentos violentos, erradicarmos comportamentos que nada têm a ver com o desporto. Quando eu digo que vem de uma minoria, digamos, as reclamações, é porque entendo que, de facto, a medida é eficaz, porque está a incomodar justamente quem não quer ser incomodado. E quem é que não quer ser incomodado? Quem quer continuar a ter um conjunto de comportamentos que a esmagadora maioria dos portugueses, e particularmente aqueles interessados no fenómeno desportivo, verdadeiramente repudiam. E, portanto, julgo que isto já são razões suficientes para considerarmos que estamos no caminho certo. É preciso esclarecer, é preciso, de facto, esclarecer as pessoas. Nós não obrigamos toda a gente a identificar-se para ir ver um espetáculo desportivo. A única coisa que fazemos é que quem queira estar com os ditos, os chamados artefactos de claque, as grandes bandeiras, as tarjas, os megafones, as aparelhagens sonoras, quem quer viver, portanto, o espetáculo desportivo nesse ambiente, para, e quero aqui sublinhar, desde sempre uma exigência das forças de segurança para melhor combaterem o fenómeno da violência, era a identificação, de facto, destas pessoas. E isso foi sempre um problema, como sabemos, a Lei 2009 não resolveu o problema quando criou a obrigatoriedade dos grupos organizados de adeptos estarem registados para os clubes os poderem apoiar. Conhecemos todos, e bem, ao longo destes anos, de facto, que essa sim foi uma medida que fracassou, desde logo porque houve alguns que não se constituíram enquanto grupos organizados de adeptos, e depois, por outro lado, enfim, alguns grupos organizados de adeptos não representavam efetivamente a totalidade dos seus membros, digamos assim. E, portanto, esta foi a forma que encontramos, e quando digo encontramos, encontramos de facto em conjunto todas estas entidades que se preocuparam durante meses, que trabalharam, que estudaram, que fizeram, no fundo, o seu trabalho para chegarmos a uma medida que, se me pergunta, também lhe digo com toda a sinceridade, pode não resolver totalmente e absolutamente, digamos, o problema da violência nos recintos desportivos, mas não tenha mais pequena dúvida que é um contributo muito decisivo para reduzir e reduzir muito esses comportamentos. Agora, naturalmente, que como toda e qualquer medida mais disruptiva, necessita do seu tempo para todos nos adaptarmos, no fundo, a este novo contexto, numa altura particularmente difícil em que, efetivamente, a pandemia veio alterar muitas circunstâncias da nossa vida. Repare, o que se pretende é identificar aquelas pessoas para que, quando efetivamente há problemas, mais facilmente as forças de segurança façam o seu trabalho, possam erradicar, de facto, essas pessoas e proibir-lhes a entrada e a presença nos recintos esportivos. Todos nós conhecemos as histórias de alguns adeptos que estavam banidos e que, de vez em quando, apareciam efetivamente nos recintos esportivos porque não havia um controle efetivo dessas entradas. Quando nós implementamos o cartão do adepto, queremos nomeadamente restringir ao máximo os chamados fatores criminosos, aqueles que atraem comportamentos que não nos interessa ter no desporto, nomeadamente a venda ilegal de bilhetes. O cartão do adepto pressupõe a venda eletrónica, o bilhete ser unipessoal e, portanto, deixe-me falar com toda a clareza, acabar com o clássico negócio que muitos e muitos faziam por conta desta facilidade que tinham em ter essas práticas. E, portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que quem conhece verdadeiramente o que é o cartão do adepto, quem conhece e quem se junta a esta intenção de controlar e, portanto, de erradicar estes comportamentos negativos, está a favor do cartão do adepto. Os que os praticam, naturalmente, não estarão muito contentes com a medida e, infelizmente, conseguem ter influência sobre outros que, enfim, por interesses muito próprios, acabam, e do meu ponto de vista, deixe-me dizer-lhe também com muita franqueza, não defendendo o seu próprio interesse, no sentido do interesse do espetáculo desportivo e, muito concretamente, o interesse do futebol. Nós queremos um futebol para as famílias, nós queremos um futebol em que qualquer pessoa se possa dirigir a um estádio.
Essa é uma questão importante, Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo. Acabou de falar nas famílias e essa é uma das críticas que é feita ao cartão do adepto. Como é que se quer incentivar as famílias a ir ao futebol quando o cartão do adepto só entrega quem tenha, ou seja, não é entregue a menores de 16 anos?
Meu caro, deixe-me aproveitar para esclarecer uma questão muito importante, ainda bem que me coloque essa pergunta, porque efetivamente tem havido, houve, e hoje, felizmente, a esmagadora maioria dos promotores desportivos já seguiu a recomendação da autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, que é naturalmente o visitante ter dois setores e não apenas um. Portanto, se só houver um setor para o visitante e se esse setor coincidir com a tal zona de acesso especial, portanto, onde é preciso o cartão do adepto, isso, de facto, invalida que eu, por exemplo, que tenha um filho menor de 16 anos e queira ir com ele a ver o jogo, não posso ir para essa zona, porque a lei determina que nessa zona, de facto, só maiores de 16 anos. Já agora, porquê é que só maiores de 16 anos? Só porque a partir desta idade é que são criminalmente responsabilizados pelos seus próprios atos. E, portanto, porque entendemos que em zonas onde, como todos sabemos, muitas vezes acontecem coisas que não deveriam acontecer, mas podem pôr em perigo crianças, podem pôr em perigo. E mais, esses mesmos menores de 16 anos podiam ser instrumentalizados por outros e depois não estarmos a poder, digamos, aplicar sanções por serem justamente menores de 16 anos. E, portanto, esse foi o intuito. Voltando ao ponto, o clube, portanto, o organizador, o promotor do espetáculo, tendo duas zonas, tendo uma zona para visitantes, naturalmente que estou a falar, uma zona para os visitantes com cartão de adepto e outra zona onde não seja preciso cartão de adepto, portanto, essa questão não existe. Posso ir em família, naturalmente. Repare, nós estamos a falar, inclusivamente, de zonas que são muito reduzidas face à lotação dos estádios, percentagens, de facto, muito reduzidas. Portanto, há toda a possibilidade dos próprios promotores de gerirem as expectativas de quem vai ao espetáculo desportivo. Portanto, volto a dizer, é uma questão que eu percebo que tenha sido levantada, porque no início, efetivamente, houve aqui um desencontro entre o que foi a intenção do legislador, a própria orientação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e depois a prática e, no fundo, a ação, porque alguns promotores, de facto, enfim, lamentavelmente, e não estou aqui a dizer que a responsabilidade foi deles, mas lamentavelmente interpretaram como ter apenas uma zona quando os visitantes faz todo o sentido, como é evidente, que possam ter zonas distintas para quem efetivamente quer estar junto desses adeptos que querem estar com os tais ditos artefactos de claque, como vulgarmente dizemos, e os que querem estar a ver o espetáculo desportivo noutras circunstâncias. E, portanto, passadas estas, diria, dores de crescimento, tenho a certeza absoluta que a medida vai ser reconhecida como uma medida positiva, que rapidamente vai entrar na normalidade da vida de quem vai aos espetáculos desportivos, porque não só é justa, porque tenho a certeza que vai ser eficaz e porque une a esmagadora maioria das pessoas que gostam dos espetáculos desportivos, que não querem comportamentos violentos, que não querem assistir a espetáculos, de facto, tristes, que muitas vezes acontecem nos recintos esportivos.
Não receia, Sr. Secretário de Estado, que o facto de clubes como o Benfica, o Guimarães, o Braga ou o Boa Vista estarem contra o cartão do adepto deite um pouco por terra essa sua confiança de que o cartão será aceito sem problemas?
Ouça, eu não acho que eles estejam, contra, muito sinceramente. Tenho a certeza que a massa associativa, que os adeptos na sua generalidade desses mesmo clubes que referiu também não estão contra, porque repare, mais de 90% dos incidentes nos recintos desportivos, e falo agora concretamente do futebol profissional, ocorrem justamente nessas zonas, enfim, que até hoje diríamos das zonas das claques. E, portanto, nós entendemos que estamos a fazer algo que vai contribuir para controlar e repare, quando são as próprias forças de segurança, no fundo, quem tem que atuar nestas matérias. Quando o governo criou uma autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto, tem um organismo hoje dotado não só dos meios, mas sobretudo dos recursos das pessoas que verdadeiramente pensam este fenómeno no âmbito do que são as melhores práticas internacionais, que estudam o assunto, quer dizer, que sabem verdadeiramente o que deve ser feito. Acho que temos que confiar nesses especialistas, olha, tal como estamos a confiar desde o início do combate a esta pandemia, em quem temos que confiar, não é? na Direção-Geral de Saúde, peço desculpa, e obviamente nos cientistas, no pessoal médico. É isso que acho que devemos fazer.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado
João Paulo. Eu é que agradeço.
Sr. Secretário de Estado João Paulo Rebelo, por nos ter aqui ajudado a lançar o debate que hoje fazemos no Fórum. Confiança por parte do Secretário de Estado do Desporto no regresso dos espectadores aos estádios de futebol e também esta confiança de que os adeptos vão acabar por aceitar o cartão do adepto, que está a causar a polémica. Que opinião têm os nossos ouvintes? E começamos aqui pelo cartão do adepto. É uma boa medida? Pode, de facto, tornar o nosso desporto mais saudável? Ou fazem críticas a este cartão? Que opinião têm? O cartão do adepto é uma boa medida ou, na prática, está a afastar os espectadores e a afastar as famílias dos estádios de futebol? Há motivo para críticas? Ou, como acabámos de escutar o secretário João Paulo Rebelo, as críticas são de uma minoria, sobretudo de quem quer continuar, ou melhor, de quem não quer respeitar os valores que são essenciais para o desporto? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E com que expectativas? Aguardam o regresso do público aos estádios? A partir de hoje, acabou-se o números cláusulos nos estádios e pavilhões, lotação na totalidade, portanto poderemos ter casa cheia nos estádios e pavilhões. Com que expectativa aguarda este regresso ao futebol e aos restantes esportes? Será que os adeptos estão mesmo com vontade de regressar aos recintos esportivos? Ou este ano e meio a ver os espetáculos em casa tiram-nos a vontade de ir ao estádio? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Castanheira, comercial, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu penso que o cartão de adepto é uma boa medida, até porque o futebol português, e não só o futebol português, algumas outras modalidades, às vezes são alvo de comportamentos menos dignos. Eu acho que não há nenhuma pessoa que queira levar o filho ou a filha a ver um jogo de futebol e se depare com violência em relação à idade, portanto 16 anos para mim acho que não há problema nenhum, porque tendo em conta a linguagem, o vocabulário e às vezes o comportamento das pessoas ao lado das crianças, acho que se calhar até 16 anos é pouco, se calhar até devia ser a partir dos 18. Porque expor uma criança a determinados comportamentos violentos, a linguagem completamente inadaptada, penso que está na hora de acabar com estes comportamentos, está na hora de fiscalizar e de punir quem não sabe estar em sociedade. Uma pessoa que está de desporto é uma coisa, uma pessoa que está de desporto e não saber estar em sociedade, pensar que tem carta verde para comportamentos inadequados, tem que terminar. E os clubes têm que aceitar a responsabilidade, têm que fiscalizar, têm que investir na segurança. Se calhar a legislação hoje em dia é insuficiente. Não esquecer o comportamento que houve no festejo do título do Sporting, acho que isso reflete bem o tipo de comportamento que as pessoas têm quando estão em conjunto e procuram o ambiente do futebol. Acho que muitas vezes, quando estamos no estádio e estamos a observar as claques, conseguimos compreender o tipo de pessoas, que há pessoas de bem, há pessoas de mal, não estou a dizer que são todos, mas há certos indivíduos que trazem mau nome ao futebol. Essas pessoas têm que acabar. É preciso levar as famílias para o estádio, mas acho que primeiro temos que acabar com esses comportamentos, porque é como eu digo, se uma criança de 8 anos vai estar exposta a determinados comportamentos e a determinada linguagem, acho que não vale a pena o pai ou a mãe ou a família estar a levar as crianças para esse ambiente, porque as crianças basicamente aquilo que estão a aprender é não saber estar em sociedade, é utilizar a linguagem inadequada.
Obrigado, Hugo Castanheira. E que opinião tem o Augusto Dourado? Está reformado, é atleta, liga-nos Vila do Conde. Bom dia.
Olha, muito bom dia. É o seguinte, ouvi dizer que o Estado que há a largar os adeptos no campo dos estádios de futebol, com mais gente, né? Não sei se é a lotação de 100%,
acabou os limites à lotação, portanto, a partir de agora, a lotação total. nos lugares sentados.
Ok, lotação total. Total, eu, pronto, tudo é corto, tudo bem. É bom para o espetáculo, para as direções, para ganhar mais um bocadinho de dinheiro, que esperam parar muito tempo sem ganhar fundos, né? É tudo bom para isso. Agora há um pormenor. Tudo bem. Agora, tem que estar com máscara, porque estamos. Tem que ser com máscara. Aliás, a lei que foi sempre de ir o pessoal ao futebol, mesmo com pouca gente, que tinham que estar com máscara. Eu via na televisão e muita gente estava sem máscara. Com alargando agora esta gente toda, eu acho bem estar uma enchente, né? E estar com 100% de lotação, mas com máscara, porque estão sentados a ver uns dos outros. Se você sem máscara, é um risco. Olha, eu sinceramente digo-lhe uma coisa. Eu faço atletismo, treino quase todos os dias, e além da idade que tenho, sou reformado. Eu acho que eu nunca tive nada. Numa prova que houve a meia maratona do Porto, eu não fui fazê-la porque não podia ir, porque eu não sou vacinado. Não sou vacinado e não sou contra quem seja vacinado, mas não estou. Graças a Deus, treino sozinho, sem ninguém. Quando vou a qualquer lado, vou com máscara, tenho a minha vista de calções e nunca tive problema, graças a Deus. Agora, no atletismo, ao ar livre tem algum jeito, numa partida, até acho bem à partida, numa prova, partia-se de máscara na cara, não um quilómetro. As pessoas podem pegar a máscara, botar na mão e no fim entregam e chegam à meta, metem uma máscara outra vez novamente. Porque ao ar livre, a corrida, numa prova, a passar de um quilómetro, as pessoas começam a desviar. Já não há grandes multidões. E depois isto partia até por turnos, desviados uns dos outros. Eu, olha, sou proibido de fazer provas porque não estou vacinado. Infelizmente, é triste, mas eu, graças a Deus, não tenho nada. Desvio-me das pessoas quando vou com aquele lado, como eu digo, vou de máscara e respeito as ordens que estão feitas pelo Estado.
Obrigado, Augusto Dourado, pela sua participação neste Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativa aguardam este regresso aos estádios e pavilhões sem lotações limitadas? E o cartão do adepto? É de facto uma medida positiva ou só está a complicar a ida dos adeptos e das famílias aos estádios? Número de telefone do Fórum 808-202-173. Bom dia, José Manuel Ribeiro, o diretor do Jornal do Jogo. Bem-vindo ao Fórum, José Manuel. Hoje no editorial que assinas no Jogo, ajudas, desafios aqui a refletir sobre uma outra questão. Sim, podemos regressar aos estádios, mas será que passaremos a ser mais respeitados por todos?
Sim, eu escrevo é sobretudo pelo facto ter pedido tanto o público, mas na verdade o futebol não ter muito respeito pelo público, próprio futebol, ou seja, o público raramente é mencionado nas assembleias gerais, quer seja da Liga, quer seja da Federação. Não há uma exigência, por exemplo, como há até noutros países e noutras ligas, não há uma exigência, por exemplo, sobre os clubes relativamente ao que devem fazer com o público. Por exemplo, há países onde os clubes são obrigados a garantir uma lotação mínima dos estádios, ou seja, a garantir que há um mínimo de espectadores nas bancadas, o que implica terem de alguma forma de seduzir o público, de arranjar maneiras de o manter atraído pelo jogo. E em Portugal isso não acontece. Portanto, em Portugal, sim, tivemos aqui 18 meses em que se falou muito do público, mas provavelmente a partir de agora, nos órgãos onde o público devia ser discutido, isso acabará. Portanto, não há. E nós vimos como há muito desrespeito pelo público. Um mau relevado, por exemplo, é um desrespeito pelo público, porque prejudica o espetáculo que o público está a pagar, e nós não nos podemos esquecer que o público é o fim último do futebol, porque é o público que faz a diferença entre o futebol e as outras modalidades. O futebol só é o maior desporto do mundo por causa do público. No restante é uma modalidade como as outras. Tem atletas como as outras, tem treinadores, tem árbitros. A diferença está no público. Foi de facto o público que fez isto. E é o público que paga o espetáculo, é o público que traz estes milhões todos. Não há outra razão para isso. Mas em Portugal isso ainda não entrou muito na cabeça das pessoas. Era isso que eu queria dizer hoje com esse comentário, que espero que esta ânsia que houve pelo público tenha ensinado alguma coisa aos clubes e às entidades.
Quanto ao cartão do adepto, José Manuel Ribeiro, parece que é uma boa ideia, uma ideia necessária, ou só vem complicar o regresso aos estádios?
Eu acho que é necessário haver formas claras de retirar dos estádios aqueles adeptos que não devem lá estar. Isso eu acho que é obrigatório. Houve tentativas anteriores, que nós sabemos, por exemplo, a questão do registro das claques e dos membros das claques, de o fazer, que não resultaram. Esta é mais uma tentativa que me parece com potencial para consegui-lo. Tem uma vantagem, por exemplo, dou um exemplo, até aqui um atleta era banido dos estádios, não é? Mas não havia condições para, de facto, confirmar que ele estava banido. Por exemplo, era perfeitamente possível que um atleta banido de um estádio, mesmo que houvesse forma de garantir que ele não entrava nesse estádio, podia perfeitamente ir a outro, sem que houvesse nenhum tipo de forma de impedir que isso acontecesse. Agora a lei também mudou e eles já são obrigados a apresentar-se, penso eu, se ainda não são, serão obrigados a apresentar-se nas quadras. Há outros mecanismos para garantir isso. Mas o cartão de adepto, por exemplo, já deve garanti-lo, porque a partir do momento em que ele é banido, fica sem o cartão, portanto não tem hipótese de entrar naquele espaço das claques. Portanto, estou na expectativa, porque estas coisas, a aplicação, a ideia é uma coisa, a aplicação é outra, mas parece-me que tem potencial para resolver pelo menos uma parte do problema. E sinceramente não vejo nenhum dos defeitos e dos alarmes de que se tem falado. Acho normal que os clubes sejam pressionados pelas claques, porque as claques têm a sua importância dentro dos clubes e não têm de ser negativa. Portanto, é importante para um clube, por exemplo, conseguir levar pessoas fora, e às vezes a única forma de conseguir levar esses visitantes é através da organização das claques. Portanto, as claques têm a sua importância própria dentro dos clubes, e essa importância muitas vezes reflete-se na alguma pressão que conseguem fazer sobre as direções, e portanto, mas as críticas não têm, até que, pelo que eu tenho visto até este momento, não têm qualquer fundamento. Quer dizer, a única crítica que tem fundamento é a culpa dos clubes, que é, está previsto, por exemplo, que nos estádios visitantes haja duas zonas, ou seja, uma zona para as claques, para este cartão de adepto. Quando o adepto de claque visitante vai a um estádio adversário, portanto, tem aquela zona para si, onde só entra com o cartão de adepto, mas tem de haver outra zona para o visitante normal, que não é de claque, que não quer levar bombos, nem bandeiras, nem nada disso, e, portanto, tem que haver um espaço para isso. Ora, os clubes vão sabotando um pouco esta ideia, usando essa zona de visitante, que neste momento não é obrigatória, para, digamos, torturar o adepto visitante, criar problemas ao clube que visita. Mas isso é culpa dos clubes, não é culpa do cartão, e eventualmente será a culpa dessa legislação não ter esclarecido suficientemente a questão das duas zonas. Mas tem a ver com os clubes, não tem a ver com mais nada. Portanto, eu não vejo nenhuma substância nas críticas ao cartão de adepto.
Obrigado, José Manuel Ribeiro, por nos ajudares nesta reflexão que hoje fazemos aqui, a análise do diretor do jornal O Jogo. Bom dia, João Santos, é estudante universitário, liga-nos de Guimarães. Qual é a sua opinião?
Bom dia.
Bom dia, João Santos.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia. Sim, eu relativamente ao cartão de adepto, eu penso que é uma estupidez. Temos que criar o cartão de adepto para ir ver jogos fora. Uma vez que se vai levar menos pessoas ao estádio, realmente adeptos de fora, né? Por exemplo, jogos com Arucas, Tondela, jogos, equipas mais pequenas, quando Benfica, Porto, Sporting, iam lá jogar, os adeptos dessas equipas grandes levavam muita gente e estava muita receita aos clubes. E pronto, eu acho que isso agora vai reduzir o número de adeptos, pelo menos nesses estádios, que já eram poucos. E acho que as pessoas não vão gostar muito dessa ideia. É a minha opinião.
Obrigado, João Santos. Vamos agora ao encontro do José Manuel Delgado, diretor adjunto do jornal La Bola. Bom dia, José Manuel Delgado. Hoje ajuda-nos também a refletir aqui sobre este regresso aos estádios e lançando uma pergunta que eu já pedi aqui há pouco de empréstimo na conversa com o secretário-estado João Paulo Rebelo. Será que nos desabituámos de ir ao estádio ou aos pavilhões desportivos?
Bom dia. Essa é a dúvida que será respondida a partir deste fim de semana, quando tivermos as lotações normais nos estádios. Eu temo que sim, por várias razões. Em primeiro lugar, porque as pessoas desabituaram-se naturalmente durante estes tempos de pandemia, criaram condições para ver os jogos na televisão, investiram muitas delas também no produto televisivo, e o dinheiro não estica e, se calhar, não vão ter muitas condições para manter a oferta televisiva em casa e ir ao estádio. Esse é um problema. Depois, também há um conforto diferente. Eu sei que nada se compara a ir ao estádio, mas este ano e meio se calhar criou uma perspectiva diferente a muitos adeptos. E aqui chegados urge, desde já, ter um plano de contingência para recuperá-los para os estádios. E esse plano de contingência, não sei se está a ser feito já, mas deverá passar, essencialmente, por dois vetores. O primeiro tem a ver com o preço dos bilhetes. Os clubes vão ter que ir com menos cedo ao pote, ou, se quisermos, aqui à carteira do adepto, e vão ter que encontrar formas de terem os bilhetes mais baratos na prática. E depois há aquela velha questão dos adeptos serem sistematicamente maltratados pelos horários dos espetáculos, que são vistos apenas na ótica dos operadores televisivos e não do interesse do adepto. E aí também deverá haver algum esforço para que os adeptos se sintam cada vez mais confortáveis para regressar aos estádios, sem onerarem os seus orçamentos, por um lado, e a horas que sejam decentes e compatíveis com a vida das pessoas. Esses esforços creio que vão ter que ser feitos, porque eu temo, e se calhar aqueles pequenos sinais que nós fomos tendo ao longo dos jogos, mesmo com lotação reduzida, que não atingiam a cota, esses pequenos sinais apontam para, pelo menos, para alguma preocupação. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, neste primeiro impacto, mas para já fica esta dúvida, numa altura em que se saúde, obviamente, que haja o regresso em pleno aos estádios, depois de um comportamento tão errático da Direção-Geral de Saúde em relação ao desporto ao longo de todo este processo.
Já tinha aqui o meu colega Nelson Santos de cartão amarelo, porque estou quase a ultrapassar o tempo deste fórum, mas tenho que lhe perguntar, José Manuel Delgado, cartão do adepto, sim, não, ou vamos ver?
Cartão do adepto, sim, mais bem explicado, com algumas correções, mas para já eu acompanho perfeitamente a opinião do meu colega e amigo José Manuel Ribeiro, do jornal O Jogo.
Obrigado, José Manuel Delgado, pela grande capacidade de síntese, remate certeiro à primeira e não vou ver o cartão amarelo. Agradeço a sua participação também nesta reflexão, José Manuel Delgado. Que opinião têm os nossos ouvintes? O cartão do adepto é uma boa ideia e está a ser bem aplicado? E com que expectativa aguarda o regresso, o fim das limitações para podermos ir a um estádio ou a um pavilhão desportivo? Acabaram as limitações, é lotação completa, estádios e pavilhões já podem ter casa cheia. Com que expectativa aguardam este regresso? E será que nos desabituámos de ir ao futebol? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
Está na altura de retomarmos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Iniciamos aqui o segundo tempo deste Fórum TSF, onde falamos de desporto. Perguntamos aos nossos ouvintes, agora que foram levantados os limites, ou melhor, as restrições à lotação nos recintos desportivos, perguntamos com que expectativas aguarda o regresso do público aos estádios. Será que vamos voltar a ter estádios e pavilhões com casa cheia ou desabituámos-nos de ir ver o futebol e os outros esportes ao vivo e preferimos ficar em casa na sala a olhar para a televisão? E quanto ao cartão do adepto, que balanço fazem? Positivo, negativo? É uma boa ideia? Está de facto a afastar o regresso das pessoas aos estádios? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Carlos Fernandes participa no debate online e escreve: as entidades e as pessoas estão a tomar medidas e a andar um pouco depressa no sentido de caminhar para uma normalidade o mais normal possível. A pandemia ainda não acabou. As vacinas não são 100% eficazes. Um vacinado pode ser infectado e infectar outras pessoas. E perante estes factos, voltar a encher os estádios com o limite máximo de pessoas é um erro que se vai pagar caro a médio prazo. E continua este nosso ouvinte, Carlos Fernandes. Obrigar as pessoas a usar máscara em jogos de futebol é o mesmo que dizer a uma criança para entrar numa loja de brinquedos e não mexer em nada. Com golos, com injustiças do árbitro, quem é que se vai controlar? Quanto ao cartão do adepto, é mais uma medida inútil para uns quantos ganharem milhões à pala desta ideia e dar-se uma falsa ideia de segurança e controle às pessoas de que com este cartão do adepto se vai conseguir controlar e combater a violência, o racismo e a xenofobia no futebol. Este tipo de problemas combate-se com educação em casa, com educação nas escolas, campanhas publicitárias sérias e inteligentes. Uma pessoa com 20, 30 ou mais anos já não muda a sua maneira de ser. Comecem, mas é educar as próximas gerações e deixem-se de ideias inúteis, conclui Carlos Fernandes. Retomamos este debate com a ajuda do professor Carlos Paulo Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um dia importante, aquele em que acabam os números cláusulos nas bancadas dos pavilhões e dos estádios?
Um dia muito importante. Devo dizer o seguinte, que quando em agosto do ano passado, quando os números da pandemia tinham decrescido, enfim, antes da estirpe indiana de chegar a Portugal, nós fomos aqueles que nos primeiros, a Confederação de Portugal, foi aqueles que primeiro lutou para que, e afirmou que era importante os espectadores no estádio. Porque realmente, desporto, ser espectador não é uma coisa. Todos nós sabemos que a composição das bancadas, o público adepto, às vezes, carinho com algum comportamento que nós temos que regular. Mas, de qualquer maneira, é fundamental para o desenvolvimento e para os próprios atletas, não é? Porque eles, a sua atuação perante um público é sempre enfim, tem uma mais-valia, digamos assim, em relação àquilo que podem fazer. Portanto, nós somos inteiramente de acordo, claro que, logicamente, os números da pandemia, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, logicamente, que não nos permitiam voltarmos a essas ideias. Mas estamos 100% de acordo em que agora, que os números, felizmente, aqui em Portugal, até é um exemplo a nível mundial, com mais de 35% da população vacinada, temos que ter que enfrentar. Porque se não repare-se, o ouvinte que fez esse comentário, escrito, eu concordo com algumas coisas que eu digo, obviamente, mas o mundo não pode parar. Quer dizer, porque nós chegamos a um ponto em que temos que ir para a frente, nós não vamos ver o vírus do Covid nos próximos anos, na próxima década, inclusivamente, quer dizer, é um vírus que vai para ficar, mas temos que limitar e temos que atenuar ao máximo a sua proliferação, a sua incidência nas populações, mas temos que ir para a frente, a vida não pode, o mundo não pode parar.
Parece-lhe razoável esta ideia, por exemplo, nos estádios de futebol, apesar de termos de mostrar ou o certificado de vacinação ou um teste negativo, apesar disso e tendo em conta todas aquelas especificidades da paixão do futebol, onde às vezes as regras ou as proibições não servem a grande coisa, faz sentido pedirmos ou pedirem-nos que continuemos a usar máscara num estádio ou num pavilhão?
Eu penso que sim. Eu penso que numa primeira fase, enquanto enfim, nós pensamos, que agora que enfim, em Portugal, com o que eu dizia, que basicamente 5% das pessoas vacinadas, com os cuidados que têm havido, logicamente isso tendo a habituar-se a uma nova vida, na verdade, a nova maneira de viver. E, portanto, eu acho que, para nesta primeira fase, eu acho que sim. Acho que as máscaras são importantes para nós, até para as pessoas entrarem e interiorizarem que, realmente, estamos em frente a uma pandemia que ainda não desapareceu a nível mundial e que, portanto, temos de ter alguns cuidados e isso é fundamental. Esses cuidados que vamos tendo no dia-a-dia, nas aproximações, etc., eu acho que é importante que as máscaras fiquem para já, se dizer que não me sinto à vontade com a máscara, nem me sinto público, obviamente, como ninguém se sente já, penso eu, mas temos que ir para já.
Há pouco o professor falou da questão do desempenho dos atletas. Uma coisa é competirem com estádios ou com recintos vazios, outra coisa é terem o público a puxar pelos atletas. Esta é também uma dimensão importante, e por vezes falamos muito pouco nisso, nos escalões de formação, na incentivação dos mais miúdos e das mais miúdas que estão a praticar desporto?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, lá ver, eu não se sabe, eu fui atleta. E foi do atletismo, não é verdade, do Benfica, e portanto eu recordo-me que havia, quando havia na primeira divisão, na altura do Benfica Sporting Porto, inclusive que era assim, que eram as três equipas apuradas, e ali no antigo estádio, no antigo 1 de maio, hoje em dia exato 1 de maio, existe um público, e portanto era completamente diferente do que competirmos no estádio regional, no Jamor, por exemplo, quase vazio. Portanto, é fundamental para os atletas a presença de público. E em termos de transformação lógica, é muito mais, porque eles precisam ser incentivados, precisam de... Enfim, quando o incentivo é positivo, não é verdade? Por vezes nós também sabemos que às vezes os pais não têm um comportamento muito, muito razoável no pós-evento, as coisas assim, de qualquer maneira, é fundamental para o crescimento dos miúdos e para o crescimento e para o desenvolvimento como desportistas e como desportistas em geral, digamos assim.
Uma última questão, professor Carlos Paulo Cardoso. Nós não nos teremos habituado ao conforto do sofá, a ver o desporto, sobretudo o futebol, que é o desporto mais transmitido pelas televisões. E este regresso aos estádios pode não ser a festa que é esperada?
Vamos lá ver, nós esperamos que não, que esse conforto que nós tivemos, este conforto, entre aspas, obviamente, neste ano e meio, não tenha, causou certamente, aumentou certamente as questões de conforto caseiro, é tudo isso, vir os cuidados com as televisões, mas eu penso...
Ainda por cima, quando peço desculpa, professor, quando em muitos estádios ou pavilhões as condições não são propriamente amigas do espectador.
Sem dúvida nenhuma, estou totalmente de acordo consigo. Muitas vezes os espectadores estão em condições muito, muito más para ver os espectadores. Mas eu penso que, mesmo que nesta primeira fase, as primeiras semanas, primeiros meses, isso não aconteça, não há, até porque vamos entrar no inverno, porque é sempre mais agradável estar numa atmosfera caseira do que num estádio, por vezes, simplesmente ao ar livre, não é verdade? Eu penso que a pouco e pouco isso vai desaparecer e as pessoas estão, também as pessoas não estão desejosas de voltar a fazer aquilo que faziam antes de março do ano passado, não é? Essa é uma questão. Eu tive agora uma reunião internacional, devo dizer, aqui a semana passada, e era a vez que nós nos reencontrávamos, as pessoas, ao fim de 2 anos, praticamente, e há uma necessidade muito grande para quebrar com o que se passou tudo nos 8 meses e para voltar a ter a vida que tínhamos, enfim, até ao princípio de 2020, não é?
Professor Carlos Paulo Cardoso, muito obrigado pela sua participação no Fórum TSF, contributo do Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Pedro Miguel participa no debate online e escreve que é excelente medida a do cartão do adepto. Quem não concorda, também não faz falta nenhum no recinto esportivo. A primeira triagem é logo feita de uma maneira natural. Bom dia, António Cardoso, antigo deputado do Partido Socialista, liga-nos de Santa Maria da Feira. Bem-vindo a este debate. O senhor que esteve envolvido também aqui no debate parlamentar sobre esta questão do cartão do adepto.
Sim, antes de mais, bom dia, Manuel Acácio, e através de si cumprimento todo o auditório. Estive, era deputado do Partido Socialista quando a lei de combate à violência, ao racismo e à xenofobia foi debatida na Assembleia da República. E tendo feito parte do trabalho que construiu essa lei, naturalmente estou na defesa da causa. E como acabou de dizer, ler o último comunicado, é uma excelente medida. E digo porquê. Tendo sido praticado futebol, tendo jogado futebol como profissional na 2ª Divisão Nacional, e inclusive percorri a 1ª Divisão uma época como treinador adjunto no Clube Desportivo de Feirense, tendo jogado no União de Lamas e em Lourosa também. Portanto, eu conheço bem a parte dentro do futebol e a parte de fora. Portanto, esta forma de ter... esta experiência permitiu-me, na altura, ajudar os meus colegas a construir a lei, ao qual não tivemos votos contra. Na altura, lembro-me, no grupo de trabalho e depois no Parlamento, não houve oposição. Portanto, foi consensual. Todos portanto, estávamos conscientes de que era preciso tomar medidas e assim aconteceram. E, portanto, começo por dizer que, quanto ao assunto da ordem do dia, que é o cartão de adepto, como disse, uma excelente medida, porque vai privilegiar e eu ponho entre aspas, privilegiar o grupo organizado de adeptos, que tem direito a esse cartão. Vai privilegiar porquê? Porque, penso que ainda não foi dito, da parte que eu vi do programa não foi referido, esses adeptos estão autorizados a levar para dentro do campo artefactos do tipo bombas, buzinas, bandeiras de grandes dimensões, podem fazer alegorias, podem manifestar-se de uma forma que não é permitida aos restantes adeptos, aos restantes assistentes dentro do estádio. Ou seja, eles são privilegiados. E a lei é feita com a razão de disciplinar e ter também responsabilizar atos que sejam feitos, que sejam excessivos e, portanto, penalizadores. E, portanto, há aqui um efeito de regulamentar e disciplinar esse setor dos adeptos. Portanto, era esta nota nova que eu queria dar, e daí a minha intervenção, a primeira vez que faço intervenção no fórum, em que é um privilégio para o adepto portador do cartão, porque ele tem acesso a transporte de elementos, de meios, que de outra forma não posso ter. E se for ao estádio para uma zona normal, não tenho direito a poder levar uma bandeira com 2 metros, um determinado valor que já não me recordo ao certo, mas tem uma área que não é permitido. Não posso usar as usinas. Não, ali sim, ali é permitido. E depois, todos nós temos consciência de que os fenómenos dentro do futebol, dentro do retângulo de jogo, têm sido muito bem acautelados e as leis são muito duras. E os jogadores, e eu falo como ex-praticante, no meu tempo é sujeito a pressões e que hoje estão regulamentadas de forma que esses sinais de incitamento à violência não acontecem dentro do campo. A violência acontece nas bancadas, em especial na zona das claques. Portanto, as zonas das claques são as zonas de conflito. Ora, se queremos reduzir as consequências e os perigos, e temos de tomar medidas preventivas. E o cartão de adepto é uma medida preventiva que eu penso que vai dar bons resultados. E só quem não quer ser disciplinado é que poderá ser contra esta medida.
Obrigado, António Cardoso. Agradeço a sua estreia aqui neste campo do jogo de debate de opiniões. A opinião deste nosso ouvinte, os Liga de Santa Maria da Feira, antigo deputado do Partido Socialista, que esteve envolvido aqui no debate que levou à criação do adepto. Ora, a próxima convidada do Fórum TSF é a Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Marta Janes, bom dia, bem-vindo a este debate.
Olá, bom dia.
Um cartão do adepto, comecemos por aqui, que conta com a vossa frontal oposição.
Com certeza que sim, com certeza com a nossa frontal oposição, por uma questão de princípio. Tive a oportunidade de ouvir a intervenção do anterior participante neste fórum e a verdade é que nenhum adepto deve ser, para já, não deve ser confundido com fenómenos de natureza, não se deve tomar o 100% dos adeptos que eventualmente querem frequentar essas zonas com fenómenos de natureza criminosa, que enfim merecem têm toda a nobreza de ser combatidos, mas não através de uma medida que toma o todo por parte. Começa logo por aí, portanto estamos a falar de questões de princípio. Por outro lado, também por uma questão de princípio, não deve ser tido como privilégio nenhum uma liberdade de expressão que está configurada na mãe de todas as leis, que é a Constituição da República Portuguesa. Portanto, ao abrigo desta mesma lei, que a todos atribui liberdades, direitos, liberdades e garantias, não deve ser pedido uma espécie de licença especial para se ser adepto, para se poder usar e gozar de determinados privilégios que não são privilégios, são sim corolários da liberdade de expressão que está consagrada nessa lei. Portanto, no fundo, trata-se aqui de facto de questões relacionadas com princípios. Por outro lado, ainda também não conseguimos compreender como é que um cartão poderá eventualmente modificar comportamentos, ou seja, a criação de entraves de natureza administrativa apenas tem como efeito direto e imediato que 90% dos adeptos que não veem o motivo pelo qual esta burocracia lhes tem de ser aplicada, porque enfim, não são prevaricadores, gostam de ir ao futebol, gostam de ver o futebol de maneira mais efusiva, de pé, com recurso a adereços que, como disse, deviam, em regra, ser permitidos porque fazem parte da liberdade de expressão. Portanto, não compreendem como é que, ou porque é que o têm de fazer, porque é que têm de vender os seus dados, têm de pagar mais taxas, têm de se submeter a um regime mais apertado apenas porque gostam de viver o desporto de maneira mais efusiva, como digo, para no fim vir apenas rotulá-los como potenciais criminosos e ir parar uma espécie de uma lista, portanto uma espécie de um Big Brother. E portanto é por estes motivos, são motivos de princípio, acreditamos piamente que nada disto vai resolver problema nenhum, era preciso que fosse, que houvesse uma alteração de fundo na legislação, era preciso que se quisesse também trazer prerrogativas, mas de uma forma positiva e não apenas através da repressão. Até porque é sabido que este cartão do adepto falhou em todos os países em que foi implementado. Portanto, também não compreendemos como é que Portugal há de ser uma exceção. Há a regra que é comprovada e já é comprovada há muitos, muitos anos, há cerca de 15, 20 anos.
A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto não reconhece aqui um efeito positivo deste cartão, que é permite identificar quem, tendo este cartão, tenha comportamentos inaceitáveis nos estádios de futebol ou noutros recintos desportivos?
A verdade é que, bem, em teoria, esse é uma das prerrogativas positivas do cartão. Contudo, ela é tão fácil de dar a volta, de contornar, que qualquer pessoa que tenha, enfim, alguma mancha relativamente a esse tipo de tópicos relacionados com a criminalidade, quando acontece no desporto, pode simplesmente comprar um bilhete para outro setor do estádio, não tendo de ser identificado. Portanto, continua a poder ir aos recintos desportivos. Por outro lado, a verdade é que as pessoas a quem esse tipo de medidas foi aplicado, enfim, com justiça certamente, também podem simplesmente ficar por não ir ao recinto desportivo, acabando por causar graves problemas não dentro dos estádios, mas nas imediações dos mesmos. E isto é um efeito claramente contraproducente daquilo que se pretende com o cartão do adepto. Sendo certo também que é reconhecido, e é uma questão que julgo que preocupe inclusivamente a polícia de Segurança Pública, que é sabido que a violência, quando não está localizada dentro dos estádios, é muito mais difícil de controlar, de identificar, e, portanto, obviamente que terão sempre um trabalho muito dificultado. Portanto, em teoria, é tudo muito bonito quando falamos nas questões em teoria. Quando elas se comprovam que na prática são muito difíceis de funcionar, então aí sim questionamos aí a total ineficácia desta medida.
Quanto ao regresso aos estádios sem limitação a nível do número de lugares, acredita que poderemos ter casa cheia nos nossos estádios, ou pelo menos casa tão cheia como estava antes da pandemia?
Todos estamos, a verdade é que apesar destas questões ligadas ao cartão do adepto que nos surgem aqui um bocadinho como uma infelicidade no caminho de nós efetivamente privados durante um ano e meio de ir ver um jogo de futebol e de viver isso que também faz parte da nossa vida. Claro que estamos muito contentes com isso, esperamos obviamente casa cheia, mas era necessário também que para que houvesse casa cheia também houvessem outro tipo de incentivos a trazer de volta os adeptos ao futebol. Aliás, no início deste campeonato foi constatado que se esperava, aliás, mais casa cheia dentro dos limites dos 33% de lotação que existia, que se esperava que houvesse mais casa cheia, mas a verdade é que temos adeptos, enfim, independentemente do setor em que se sentam, a passar provavelmente por questões de natureza económica em virtude do Covid e das dificuldades económicas que a pandemia também trouxe. E, portanto, nós queremos importante que os próprios clubes também tomem aqui alguns incentivos para trazer as pessoas de volta ao futebol. Estamos a falar de uma liga que, ou pelo menos em particular, a Primeira Liga, que já há muito tempo não tinha, de uma forma muito transversal e em termos de média, os estádios cheios e, portanto, agora talvez seja a altura de trazer de volta definitivamente os adeptos aos estádios, providenciando-lhes condições para que queiram regressar também.
Obrigado, Marta Gens, a opinião e a expectativa da Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Bom dia, José Pereira, é contabilista certificado, está já na reforma, liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião sobre estas questões, o regresso aos estádios e também aqui o cartão do adepto? Merece apoio ou crítica?
Então, muito bom dia. Estou com um bocado de cigarro na garganta por estar a ouvir calado. Eu gostaria que me dissesse o nome da interveniente anterior.
Marta Gens, Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto.
Muito bem. Quero dizer, para já e para começar, que estou 200% de acordo com tudo aquilo que a senhora Marta disse. Eu não concordo com o cartão do adepto, do adepto, porque muitas das coisas que foram referidas por outros intervenientes não têm sentido nenhum. estamos num país democrático de luta pelas liberdades, pela igualdade, por toda a natureza e feitio. Não faz sentido, no meu entender, obviamente, por isso é que eu pedi a minha intervenção, de que se estejam a criar mais barreiras à liberdade das pessoas de se poderem movimentar e fazendo o papel que é fundamental, que é o da inclusão e não o da exclusão. A exclusão é uma coisa medonha. Quando nós falamos nas crianças, como também ouvi falar, que as crianças não podem ou não poderão ir com menos de 16 anos. Então os pais querem levar os filhos a acompanhá-los um domingo a um torneio de futebol, para lhes dar também a vivência da vivência em sociedade. Tem que ir ao futebol deixando os filhos em casa. Ou deixar a mãe, que não quer ir ao futebol, ter que ficar com os filhos e não se poder também movimentar. Pronto. Eu digo, sou socialista desde 1975 e estou pasmado sabendo agora que a Assembleia da República não deu uma... teve o assentimento unânime da aprovação desse cartão do adébito, para mim, francamente, é uma aberração. Mas sou eu que digo como penso. Por outro lado, também como já ouvi dizer, e com muita lógica, como disse um intervenente anterior, que é mais uma forma de tirar dinheiro às pessoas. Quando ouço falar no cartão do adébito em 20 euros, francamente, aos sócios, ao bilhete. Agora, com respeito às seguranças, há claques que pertencem a grandes clubes, não vou dizer nomes por uma questão de princípio, que, sendo elas obrigatórias a estar registadas e controladas, algumas existem sem controle algum. E toda a gente sabe, o governo sabe, e outras forças políticas e policiais também sabem. Estamos a tapar o sol com a peneira. É o que está a fazer mais uma vez. Lamento. Não sei quem foi o autor da proposta, mas também já tenho, por vezes, com alguma frustração, sabido iniciativas de controle, vindas do Partido Socialista, que é um país, um partido da democracia, da liberdade, e republicano.
Obrigado pelo seu contributo neste Fórum TSF. O testemunho do nosso, ou melhor, a participação online do nosso ouvinte Manuel Reis vai aqui muito ao encontro do que acabou de nos dizer José Pereira. Escreve Manuel Reis: sempre que algo não está bem, logo se pensa em regras, taxas, alteração de leis, um cartão, etc, etc. Nunca é preocupação com a educação. É daqui que tudo parte para um país ou sociedade melhor. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Bom dia, José Pereira. Bem-vindo ao Fórum TSF. É com grande expectativa que aguarda o regresso do público aos estádios sem limitação de lugares?
Muito bom dia. Sim, naturalmente, a presença do público é inevitável, é indispensável. E, portanto, naturalmente, que é com alguma expectativa que, naturalmente, estamos relativamente a essa participação, embora natural pensamos que alguns espectadores e também alguns jovens que se afastaram da prática desportiva será difícil conseguir que eles voltem, mas o nosso desejo naturalmente será que continuem a gostar do futebol, a aparecer no futebol e a encher esses estádios, embora também tínhamos a consciência de que, pela oferta televisiva que neste momento há e pelos horários que são encontrados para a transmissão dos próprios e para a realização dos próprios jogos, naturalmente isto implica que muitos espectadores prefiram vê-los na televisão do que assistir presencialmente nos nossos estádios. Penso que neste momento vai levar algum tempo em que, efetivamente, o público regresse com a mesma vontade e com a mesma determinação que assistiam aos espetáculos anteriormente. Gostaríamos também que os jovens que se afastaram ou que ficaram impedidos de praticar o desporto, não só o futebol, mas todo o desporto, de uma forma geral, se associem naturalmente aos seus clubes, de modo a que possam novamente praticar. E, portanto, enfim, vamos ver, mas temos algumas dúvidas relativamente à participação, quer do público, quer destes jovens, atendendo à grande oferta televisiva que agora se verifica no nosso país.
Quando falamos aqui dos adeptos, pensamos sobretudo nas equipas principais dos clubes. Os adeptos no estádio desempenham também um papel essencial nos escalões de formação?
Sim, sempre. Os adeptos desempenham sempre um papel especial, quando efetivamente, digamos, têm um comportamento compatível com aquilo que nós efetivamente entendemos como um adepto de futebol, que apoia as duas equipas, que não arma desordens dentro do espetáculo, naturalmente que é sempre salutar a sua participação e é sempre bem-vinda, digamos, quando eles aparecem, quer seja nos jovens, quer seja nos menos jovens, a presença dos espectadores é indispensável em qualquer espetáculo de futebol.
José Pereira, a Associação Social de Treinadores de Futebol tem opinião formada sobre esta questão do cartão do adepto, se é um passo positivo para o desporto, para o futebol neste caso, ou se traz aqui mais complicações que benefícios?
Nós temos que ver isto em duas perspectivas. Nós não podemos... Eu acho que as claques têm todo o direito de participar nos jogos, e portanto terem aquilo que eu entendo é que devem ter um lugar reservado, exclusivo para eles. Enfim, no estrangeiro já verifiquei em alguns estádios que não havia cadeiras, inclusive no sítio dos adeptos das claques, para eles poderem saltar, para eles poderem, enfim, divertirem-se também, porque o jogo também, os adeptos também, a juventude também precisa de se divertir no próprio jogo, e portanto ter um local especial, mas que não colida naturalmente também com aquilo que, com as pessoas que querem ver o jogo, que gostam do jogo, que apreciam o jogo, que gostam de fazer a sua interpretação e a leitura do próprio jogo, que é agradável a gente ver um colega ao nosso lado dizer a equipa está a jogar bem, está a jogar mal, está a jogar melhor por este aspecto, ou até a própria tática discute. E, portanto, não tem que estar incluído aí nesse sítio onde, efetivamente, os jovens, e muito bem, se querem divertir, se querem extravasar, digamos assim, a sua juventude, a sua alegria, a sua dinâmica, a sua forma de estar no próprio jogo e que, enfim, também, diga-se de passagem, favorece também o próprio espetáculo, mesmo os próprios jogadores se sentem mais motivados. E, portanto, nós temos que arranjar uma solução onde não seja obrigatório afastar os espectadores, este nicho de espectadores, mas também que estes não prejudiquem naturalmente aqueles que querem assistir ao jogo de outra forma. Quer dizer, há duas formas de estar no espetáculo e, portanto, temos que arranjar condições para que estas duas formas sejam consentâneas e possam assistir aos jogos de futebol ou de outros espetáculos desportivos, naturalmente.
Obrigado, José Pereira, pelo contributo importante do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a contribuir também para o debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Antes de devolvermos a palavra aos nossos ouvintes, e já iremos escutar os nossos ouvintes sobre este tema, vou em conta o Luís Sene, que é o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal. Conhecemos-lo do mundo do hóquei e patins, foi selecionador nacional. Luís Sénica, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um dia de grande, ou este é um período, estes serão dias de grande expectativa para ver se vamos ter pavilhões cheios?
Eu creio que sim, é uma boa notícia. Nós vivemos tempos muito complexos, de grande ansiedade, de grande dificuldade de fazermos aquilo que é o padrão normal da nossa vida, e o desporto faz parte também, em muitas famílias, desse padrão normal. Portanto, eu espero que tudo decorra dentro da normalidade, do civismo, que as pessoas possam desfrutar, neste caso concreto, de pavilhões cheios de hóquei e patins e desta modalidade que é fantástica.
E parece-lhe que os adeptos estão cheios de vontade de voltar a ver hóquei ao vivo?
Eu não tenho dúvidas sobre isso. Nós temos, neste último ano, fizemos um trabalho muito intenso de acompanhamento e permitindo que os jogos fossem visionados através de não só da televisão, mas também das redes sociais e dos streamings. Portanto, esse trabalho está feito, vai continuar a ser feito. Mas eu sou daqueles que acha que ver hóquei é ao vivo. Portanto, e é no pavilhão, e é com aquela emoção toda do jogo, aquela dinâmica, aquela adrenalina, que faz sentido ver hóquei. Obviamente sabemos da importância de continuarmos com este trabalho também, de poder levar a todos que não se podem deslocar ao pavilhão esta possibilidade, mas é claramente, enfim, o meu sentimento é que no pavilhão é que se vê bom hóquei.
E joga-se melhor com o público nas bancadas?
Sem dúvida, claramente que sim. Quer dizer, o público faz a diferença muitas vezes do contexto do jogo, e eu esta diferença quero sublinhá-la pela positiva, pela intensidade com que apoia, pelas suas dinâmicas, mas sempre pela positiva e não pela negativa, porque pela negativa urge e é hora de parar com comportamentos desviantes que em nada ajudam o desporto, seja o hockey em patins, seja o futebol, o handball, o basquetebol ou outra atividade qualquer desportiva.
A nível dos mais novos que está a iniciar-se no hockey em patins, é também importante sentir que há público nas bancadas?
Claro, os pais são fundamentais. Esse é o primeiro público do jovem hockeyista, o pai, a mãe, a irmã, a tia, o avô. Portanto, isso faz parte do crescimento. Não se pode pensar em crescimento e em desenvolvimento de um jovem atleta sem envolver também a família e sem perceber que a família tem aqui um peso decisivo. Também para os nossos jovens, jogar com os seus é extremamente aconchegador, eu diria, motivador, e é uma mais-valia também.
E a obrigação do uso de máscara nesta fase do campeonato, permita-me a expressão, é um mal menor?
Claro, eu creio que é algo que pode facilitar a sensação de segurança num primeiro momento. Eu não sou especialista, não pretendo discutir isso. A minha máscara faz-me algum sentido ainda. Este é o meu sentimento, isto é aquilo que eu vou vivendo no dia-a-dia. Portanto, não me parece que seja um problema o uso da máscara em contexto de pavilhão. Não me parece que seja um problema.
Lixénica, muito obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Lixénica é o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal. Bom dia, professor Jorge Martins. Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuel Cássio. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Fórum da TSF, porque acho que se falam os assuntos que realmente devem ser debatidos, mas infelizmente batemos sempre num problema. O cartão do adepto vai para o futebol. Não se fala do cartão do adepto no basquete, não se fala do cartão do adepto no handball, nem no hockey patins, porque aí as pessoas sabem se comportar. Não me pergunto porquê, não sou psicólogo, mas as pessoas aí sabem se comportar. E só se vê essa necessidade no futebol. Nas outras modalidades não acontecem. Isto também tem a ver um bocado, e desculpe aquilo que eu vou dizer, aquilo que os órgãos de comunicação social também que privilegiam o futebol. Eu já sei que é o desporto das massas, eu já sei que é o desporto que mexe no dinheiro, mas, por exemplo, ainda no passado fim de semana tivemos um triatleta português, o Vasco Vilaça, que ficou em terceiro numa das melhores etapas do Campeonato do Mundo de Triatlo e zero. Ninguém falou, incluindo a TSF. Hoje o Porto vai jogar uma final de basquetebol numa das competições europeias para poder ir para a fase de grupos. Nos espaços desportivos da TSF, zero. Ninguém falou. Por isso é que o futebol é o que é. Por isso é que o futebol não vem lá com as coisas das paixões, porque ainda agora falou o Luís Ténica e ele gosta de hockey patins tanto como alguém gosta de futebol. Ninguém gosta mais de futebol do que alguém gosta de hockey patins. E eu dos esportes que gosto. E por isso eu acho que, de uma maneira de todas, eu acho que temos de acabar é com... Não é ter o cartão do adepto. Nós temos é de ter leis que, quando alguém se porta mal, seja em que desporto for, seja a assistir, seja o que for, é proibido, não pode entrar mais. Não entra mais.
E Jorge Martins é professor. O Jorge Martins é professor e já aqui neste fórum já ouvimos diversas vezes dizer que o essencial era a aposta na educação.
Exatamente, essa é que é a parte mais importante. Eu acho que devíamos não ir para o cartão, mas ir para a educação. E a educação vai também muitas vezes pelos exemplos. Se as pessoas fossem realmente sancionadas a não poder ir, neste caso, ao futebol, o cartão do adepto não ia ser preciso. Porque as pessoas sabiam que se portassem mal, não iriam. Iriam se portar corretamente, como nós vemos nos jogos de basquete, como nós vemos nos jogos... E dizer que é óbvio que neste momento as pessoas vão ter algum medo, e eu posso falar à vontade porque eu dou aulas também
em ginásios, e nós só agora, saiu há cerca de 10 minutos, é que saiu a regulamentação para os ginásios, e pronto, não temos lotação, nós somos os únicos de desporto que não temos a lotação, temos de ter distanciamento. Nós podemos andar de autocarro colados de cara uns aos outros, podemos ir para a discoteca estar colados uns aos outros. Nos ginásios onde as pessoas realmente praticam atividade física, não é desporto, desporto é outra coisa. É atividade física para a saúde, aí não, vamos ter de continuar com distância, pronto, vá lá, agora é 1,5 metros. Mas isso acontece porque só o futebol é que tem estas situações. Porque se, no basquete as coisas acontecem de forma natural, no hóquei, que eu também acompanho, pá, no triatlo, que é um desporto que eu adoro e sou o treinador. Agora, faça-me um favor, educação, mas a educação tem de ser em casa. Não vão agora pensar que a educação tem de ser na escola ou nos clubes. Aí dá-se formação, tanto na escola como nos clubes. Se não houver essa educação, e então temos de ir então pela educação pelo exemplo, que é sancionar as pessoas que não se portam bem. Muitíssimo obrigado por tudo e continuação de um excelente trabalho.
Eu é que agradeço o seu contributo e todos os ouvintes que têm participado neste debate que hoje aqui fazemos. A opinião do professor Jorge Martins, que nos liga do Porto, professor de Educação Física. Bom dia, Eduardo Fernandes, é delegado de Informação Médica, está em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Eduardo Fernandes? Não, a audível ligação acaba de cair. Vamos ver se conseguimos retomar o contacto com este nosso ouvinte um pouco mais à frente neste Fórum TSF. Bom dia, Alberto Machado, Liga-nos de Guimarães, é consultor civil. Qual é a sua opinião?
A minha opinião quanto ao cartão do adepto, rotundamente contra. E porquê? Trabalho na construção civil, sim. Trabalho em Espanha. Vejo os jogos de futebol nos estádios em Espanha há muitos anos. E tem outros métodos que não o cartão de adepto. Portanto, a culpa aqui não é só do adepto e da pessoa que vai ver o futebol. É do governo, secretário-geral do desporto. Porque nós não estamos a viver, supostamente, num faroeste. Ou então temos os governantes a pensar que vivem num faroeste, certo? Depois vou contra uma posição que está a ser tomada já desde o começo da Liga Portuguesa, e que eu sei que a TSF hoje vai estar atenta a este pormenor. E para já quero agradecer à TSF, que é a rádio de sempre que eu ouço notícias e os relatos de futebol, desde sempre, desde os meus 12 anos até os meus 47 atuais. Grandes profissionais, grandes pessoas na frente dos vossos fóruns, nos vossos programas de notícias, e agradeço enormemente os profissionais da TSF e me ter dado o prazer hoje de poder dizer estas palavras à TSF. Mas logo quanto ao cartão do adepto, um problema que logo se deve estar atento, que vai acontecer, um exemplo. O meu Vitória Sport Clube vai jogar a Famalicão. O Vitória rotundamente negou os bilhetes que o Famalicão queria enviar para os adeptos de Vitória, porque eram destinados a adeptos com cartão de adepto. Logo o Vitória, como está contra, e nós adeptos estamos contra e sócios, não aceitou. Mas vocês já devem saber, desde ontem, que o Futebol Clube de Famalicão já disponibilizou bilhetes a 10 euros ao público. E eu pergunto-me assim, certamente logo vão haver adeptos de Vitória no Famalicão, com esses ditos bilhetes de 10 euros ao público. E eu pergunto-me, vai haver algum controle? Zero. Vão haver adeptos de Vitória? Sim. Em grande massa, eu acredito. E eu pergunto-me assim, se houver algum problema dentro do estádio, de quem é a responsabilidade aqui? Não é do Famalicão? Não se deve castigar o Famalicão? Então eu pergunto-me, como é que um clube que está a aderir ao cartão de adepto pode pôr bilhetes ao público? Bilhetes de venda ao público.
E obrigado, Alberto Machado, pela sua participação no Fórum TSF, pelas questões que aqui nos coloca. Vamos agora ao encontro da representação portuguesa de basquetebol. Bom dia, Manuel Fernandes, bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa é que aguarda o regresso dos adeptos? Poderemos ter casa cheia em muitos dos nossos pavilhões para os próximos jogos de basquete?
Eu acho que, ora, para já, muito bom dia. E esperemos que tenhamos gradualmente, claro que ainda há um conjunto de fatores que condicionam a participação das pessoas, mas no facto é uma boa notícia, vai ao encontro dos anseios de todos os desportistas, porque sem esse ingrediente que é o calor humano tão necessário para a emoção, para a atratividade, das competições e, portanto, sem a presença de muito público, não é possível estabelecer essa atmosfera tão, tão característica e tão de ambiente de festa que é necessário nos nossos pavilhões. Porquê é que eu digo que vai ser gradual? Porque os condicionalismos impostos ainda há atividade nos pavilhões, é evidente que o público e os espectadores têm uma responsabilidade individual do cumprimento das recomendações, que são emanadas da Direção-Geral, e quem sou eu para dizer que estão erradas. Agora, aos clubes compete zelar por esse mesmo cumprimento, e nomeadamente a questão que se coloca dos certificados de vacinação e do uso da máscara. O que importa e que me interessava expressar é que rapidamente que a evolução do controle da pandemia possibilite eliminar estas medidas que são, de facto, condicionadoras da presença do público.
Nomeadamente a questão das máscaras, não é?
Sim, a questão das máscaras e, em alguns casos ainda, as questões dos certificados de vacinação. Esperemos que sejam um número muito reduzido daqueles que não possam vir, porque é importante todos estarem vacinados, não é?
Temos falado, aliás, já debatemos aqui no Fórum TSF anterior o problema das consequências da pandemia nas modalidades, sobretudo no abandono de muitos jogadores dos escalões de formação. A nível do basquetebol, este regresso do público sem limites de lotação pode também ajudar aqui a trazer os mais novos de regresso à modalidade?
Pode, e com certeza que vai ajudar bastante, porque, como todas as atividades competitivas são para ter público e isso incentiva os próprios praticantes. E não é só ao nível daquilo que se diz respeito às competições, mesmo as restrições que havia para os mais jovens, da presença das famílias e dos pais a acompanharem os atletas nos treinos, por vezes em sítios onde poderiam esperar para depois levar os jovens para casa. Esse problema, assim, permite que o treino também possa ser participação das pessoas assistindo aos treinos dos seus filhos, dos seus familiares.
Muito obrigado pela sua participação, Manuel Fernandes, o Presidente da Associação Portuguesa de Basquetebol, a contribuir também para este debate alargado que tentámos hoje fazer aqui no Fórum TSF, não olhando apenas para o futebol. Tentámos também saber como é que uma das modalidades com mais adeptos em Portugal e que neste momento vive dias de glória, Portugal fez história ao garantir pela primeira vez um lugar na final do Mundial de Futsal, mas a Federação Portuguesa de Futebol recusou o convite para participar no debate que hoje aqui fazemos. Vamos ver se agora conseguimos escutar o Eduardo Fernandes, delegado de Informação Médica. Bom dia de novo.
Muito bom dia agora para o Manuel Acácio e a todos. Obrigado. Olha, realmente a minha opinião relativamente a este assunto é que o cartão, se realmente trouxer mais segurança aos nossos estádios, é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma. Claro que ainda há aqui muitas dúvidas relativamente a muitas coisas, desde as idades permitidas, portanto, dos 16 anos, ou a partir dos 16 anos, ou abaixo dos 13 anos. Ainda existe aqui muita coisa, se calhar, que tem que ser tomada em consideração e tenho ideia que, eventualmente, com o tempo poderá haver acertos relativamente a este cartão em termos de características. Mas, realmente, temos que, e por experiência própria, posso dizer que eu deixei ido ao futebol já há algum tempo atrás, porque eu já passei por uma situação complicada onde levei o meu filho. Não quer dizer que, com isto, o cartão vá realmente eliminar, portanto, tudo aquilo que nós não queremos no futebol, que é a violência, não é? E nós estamos a falar no futebol, eu tenho estado a ouvir, e realmente o futebol é onde se ouvem mais casos de violência, entre outras situações. Porque realmente, se calhar, a massa de população que adere mais ao futebol é muito superior a qualquer outra das outras modalidades. Eu acho que é uma medida que, por bem, acho que vai trazer benefícios. No que diz respeito ao número de pessoas nos estádios, acho que devia ir mais devagar. No que diz respeito às máscaras, acho que se deve manter as máscaras pelo menos durante mais um período de tempo, porque o vírus ainda cá anda. Não nos podemos esquecer disso. Apesar de estarmos vacinados, podemos ser contagiados na mesma. Portanto, eu acho que realmente isto não é fácil de gerir. Tudo o que se está a passar à nossa volta tem tudo e todas as áreas de negócio, seja no futebol, seja restaurantes, etc., tem tudo aqui uma grande, desculpa a expressão, fome de avançar e voltarmos a ser o que éramos o que era para aí há 2 anos atrás, mais coisa menos coisa, mas se calhar temos que ir devagar. Isto são medidas que não são fáceis às vezes de aplicar e também sei que são medidas que às vezes há pressões de outros grupos de pessoas, umas contra, outras a favor, umas a favor, outras contra, mas isto é sempre assim, quando aparece algo novo há sempre opiniões diversas.
E obrigado, mas... Eduardo, por partilhar connosco a sua opinião. Peço desculpa por estar aqui a intervenção já nesta fase final, mas estamos quase a terminar e gostava ainda de dar a palavra ao Jorge Silva, está reformado, liga-nos São Pedro do Sul. Bom dia, Jorge Silva.
Bom dia, Manuel Cássio, eu vou ser rápido. Eu estou de acordo com o cartão do cidadão, por causa dos antecedentes que não foram... Do adepto, exatamente. Por causa dos antecedentes que houve, nós verificamos na televisão, quando é a entrada nos grandes derbys, dos adeptos e dos simpatizantes a agredirem-se verbalmente e com gestos, vê-se que não são pessoas que estão com boas intenções, aquilo é um rastilho, e além disso, acho que o melhoramento ou a eliminação depende das pessoas. Portanto, o comportamento, quem não deve, não teme, não é? E costuma-se dizer na gíria, e a nível empresarial, o não fazer nada é pior do que tomar uma iniciativa. E ponto final.
E obrigado, TSF, Jorge Silva. Deixa-nos sempre. Quase aqui na reta final deste programa que hoje fazemos. Espreito rapidamente aqui o debate online. Joaquim Pereira diz-nos que está completamente em desacordo com a obrigatoriedade do cartão do adepto, que mais não é do que mais uma forma de controle ditatorial própria de sistemas políticos totalitários. Quanto ao uso de máscara em recinto aberto, não faz sentido. E depois acrescenta, acesso proibido a menores de 16 anos com a questão do cartão do adepto, que parvoíce, exclama este nosso ouvinte. Luís Albuquerque escreve, adepto, esse conceito tão concreto, mas ao mesmo tempo tão vago e livre. Prefiro a segunda opção, vago e livre. Décadas de incumprimento generalizado da lei relativamente à ordem pública, lembro aquelas aulas acompanhadas pelas autoridades. Pede-se meios logísticos, e aí conclui Luís Albuquerque, meios logísticos banjados por algo que nunca devia ter sido permitido.